Na tua Rádio Alvorada, a agenda dos próximos dias, as ações em andamento e os projetos futuros. Você acompanha agora Café com o Prefeito.
Muito bem, gente. 9:29 nesta bela manhã. Podia ser bela com chuva, mas somos gratos também por esse momento. 9:29. Obrigado pela produção da Taliane Radaelli, Ana Lúcia Jacomini. Nesta manhã, Café com o Prefeito, 28 graus. Café com o Prefeito, em cada terça-feira por aqui, sempre uma conversa muito especial com os prefeitos de nossa região, porque estamos presentes na região. E nesta manhã, de volta aqui, o prefeito marauense, prefeito Yuri Kurtz, que ontem foi no futebol, aí se queixava do joelho. Eu também, prefeito, estou mal do joelho há tempo, né? Eu sou canhoto, fica mais difícil, né? O joelho canhoto aqui não é fácil, viu, cara? Eu não sei, depois dos 30, complica tudo muito mais, né? Bom dia, bem-vindo outra vez para um bom café aqui, franciscano. Sem açúcar, depois a gente pode botar um açúcar aqui, tá, Taliane?
Depois a gente adoça.
Depois adoçamos, né? Mas o Frei falou que ele é melhor sem o açúcar, né? Isso que daí não ataca o diabetes. Mas tá bonito, viu? Tá
bonito.
Tudo bem?
Bom dia, Zé. Tudo bem? Bom dia, Tali. Bom dia a Ana, toda a equipe da tua Rádio Alvorada. Uma alegria estar voltando aqui no Café com o Prefeito. E dizer que eu brinco sempre, Zé, que a idade não vem sozinha.
Ela vem com uma fila de convidados.
É verdade. Então, o meu joelho já fazem alguns anos que também não me ajuda mais. Mas eu, no final de semana, até pela história que tive aí com a Agrícola Tibola, com o Celso Pegoretti, né, fiz questão, fiz um esforço para pelo menos correr uns 10 minutos lá no novo campo, na nova arena lá do Celso, né, Arena Miguel Pegoretti, e depois, à noite e no outro dia, a gente sente, né, daí os reflexos de uma extravagância.
Bom, eu puxei esse gancho aqui, claro, prefeito, para a gente dar um destaque especial ao esporte marauense, que cada vez cresce mais em todas as suas modalidades. É ou não é?
Verdade. Eu ontem, no domingo, melhor dizendo, dei uma entrevista para o Bruno aqui na cobertura que a tua Rádio Alvorada fez através das redes sociais e dizia, Zé Maculã, que o esporte, na nossa avaliação, no nosso modo de entender, ele é muito mais do que uma atividade esportiva apenas, né? Ele tem todo um entorno aí que é importante. Quando a gente patrocina, por exemplo, uma MF, mais que o resultado de quadra, o que nos importa é o entorno, as ações, as escolinhas, as competições de jogadores amadores, tudo aquilo que envolve o futsal e a sua história aqui no município. E dizia também que um dos diferenciais da nossa cidade, do nosso município, é a gente valorizar todas as modalidades esportivas, manter o equilíbrio. Tão importante como o futsal, é o karatê, são outras modalidades, o vôlei. Então a gente procura, enquanto município, apoiar e incentivar todas as modalidades esportivas, todas as categorias, todas as idades, porque isso é um investimento que a gente faz não só no esporte, mas em saúde. Porque tirando as pessoas de casa, fazendo com que participem, promovam alguma atividade física, nós acabamos no final investindo menos, colocando menos dinheiro em saúde e fazendo prevenção.
Aliás, isso se volta muito à questão da saúde mental, que se bate muito hoje, né? Que é um propósito dos governos mundiais, esta questão da saúde mental. E está ligado ao esporte, sim.
Com certeza. Nós estamos, junto com a equipe da Secretaria de Saúde, pensando em algumas ações, Emaculê, exatamente com esse viés da questão da saúde mental. E esses espaços de lazer que a gente constrói, por exemplo, nos bairros, com área de caminhada, com academia, com parque para as crianças, com campo, é exatamente nesse viés de você tirar as pessoas de casa para que elas façam alguma atividade, para que elas possam se envolver de alguma maneira e a gente consiga fazer esse enfrentamento, restabelecer, cuidar da saúde mental também, que é muito importante. Eu não me canso de dizer, Marau investe em saúde o que poucos municípios investem, mas nós precisamos cada vez mais plantar uma semente aqui de uma nova forma de fazer saúde, olhando mais para a prevenção, mas para o cuidado, evitando que a gente precise chegar até o médico, chegar a ter que fazer um exame, a gastar em medicação. Acho que esse é o que a gente quer deixar também como semente. Aí o Centro de Saúde da Criança e do Idoso vem com este viés.
Ia falar agora mesmo.
Muito mais do que a gente tá lá fazendo a saúde curativa e a gente trabalhar a prevenção. Nós teremos lá oficinas nas mais variadas áreas com este viés de cuidar da saúde mental, de prevenir doenças, de fazer com que as pessoas entendam que é necessário cuidar do nosso corpo fisicamente, espiritualmente, até antes que as doenças, né, que os problemas cheguem.
Prefeito Yura Curtis, estamos aí numa terça-feira, metade do mês de novembro. E aí o pessoal comenta, bom, quando começar dezembro já fechou o ano. E aí tudo se acumula, a gente quer dar um rapidão e às vezes não consegue. É por aí, né?
É, nossa, Zé Maculã, temos historicamente essa visão, essa imagem, especialmente do serviço público, né? Mas nós, este ano, temos uma realidade diferente. Nós estamos tirando do papel muitos projetos que deverão iniciar agora, novembro e dezembro, né? Muita coisa que está sendo em processo de contratação das empresas para que a gente possa, no início do ano também, executar as obras. Então, vai ser um final de ano para nós, do poder público, também de muito trabalho, né? Nós não faremos turno único, nós continuaremos nesse ritmo acelerado para que a gente possa ir tirando do papel todas as ações e todos os projetos que nós temos. Vou dar aqui alguns exemplos. Nós estamos iniciando, nesse momento, a construção da creche lá do bairro Nova Alternativa. Nós estamos iniciando também a revitalização da lagoa, do parque. Quem passar por lá já pode ver que uma parte das obras já iniciou, que é a parte da canalização para a energia elétrica. Nós também, Zé Maculã, licitamos já aquele projeto Corredores, que anunciei aqui. Queremos ainda, se tivermos material, se tivermos produto ainda, neste ano, iniciar já realizando uma parte aí no Colinas Nova Amaral, no Santo Expedito. Então tem uma série de obras, retomamos aqui a revitalização do ginásio da Darvi Marozin esta semana. Temos muitas obras que estão iniciando, outras que a gente vai dar continuidade para conseguirmos atingir os nossos objetivos e retirando tudo aquilo que projetamos do papel.
Quando se falava em turno único, já vinha à nossa mente a questão de reduzir custos em fim de ano para fecharmos as contas. E agora você me fala de que não teremos. Isso é um bom sinal?
Esse é um bom sinal, Zé Maculã, né? Se acompanharem a nossa caminhada nesse ano, nós não reduzimos o ritmo em nenhum mês e não deveremos fazê-lo até o final do ano, salvo algum problema atípico, né? Como, por exemplo, a falta de diesel, que há pouco a tua Rádio Alvorada registrou também alguns municípios aqui com este problema de abastecer o maquinário, né? Então, se nós não tivermos esses problemas, né, que são alheios à nossa vontade, deveremos fechar um ano de muito trabalho e num ritmo acelerado. Nós retomamos, por exemplo, para dar um exemplo, no próximo sábado nós temos o Prefeitura em Ação sendo retomado lá no bairro Santa Rita. Nesta semana estão lá todas as equipes fazendo melhorias, limpeza, melhorias no asfalto, né? Todo o trabalho do Prefeitura em Ação. No sábado estaremos lá para a retomada desse projeto.
Prefeito Yura Curtis, com tantas obras, com tantos projetos, se reforçou a equipe de colaboradores do nosso município ou não?
Não, Zé Maculã, porque nós ainda estamos sob a vigência de uma legislação federal, a 173, que ela impede contratações novas neste ano. O que pode ocorrer é a substituição de quem sai, você pode repor. Mas neste ano, nós, os municípios todos, né, estão impossibilitados de contratações novas. Tanto é que nós não fizemos uma nova estrutura administrativa este ano, no segundo mandato, exatamente por essa vedação legal, né, em função ainda da pandemia. Então, nós, a partir do ano que vem, nós deveremos sim dar uma olhada neste assunto, né, nas principais demandas, naquilo que a gente precisa corrigir, naquilo que a gente precisa qualificar, ampliar, para continuarmos nesse ritmo de trabalho. Mas este ano nós não ampliamos a equipe em função até dessas condições legais.
Só nesse momento?
Só nesse momento. A legislação perde a sua vigência, né, no final deste ano.
A gente entende, mas por outro lado também há uma necessidade de comprometer isso, né?
Ah, foi um esforço, né, coletivo nesse momento de pandemia, né, e de incerteza. Então, partiu de uma legislação federal, quem acessou os recursos federais de auxílio, né, eles precisariam cumprir essa determinação legal de não ampliar os seus quadros, de não fazer novas contratações ao longo desse ano, apenas substituições.
Muito bem, 20 para as 10, 29 graus, café para o prefeito, volta na sequência bem rapidinho, tá bom?
Na tua Rádio Alvorada, a agenda dos próximos dias, as ações em andamento e os projetos futuros. Você acompanha agora, Café com o Prefeito.
Muito bem, gente. Faltando 15 para as 10, 29 graus e as temperaturas, tendência de chegarmos aos 32 graus nesta terça-feira. A gente olha para o céu e a chuva está demorando um pouquinho. Para quem colhe o trigo, com certeza um bom clima, mas para quem espera aí dar um suporte para o grão, que é o soja depositado na terra, aí a gente fica um tanto quanto apreensivos, com certeza. Bom, de volta com o prefeito Yuri Acurso, um bom café nesta manhã. Daqui a pouco o prefeito sai daqui e vai para uma reunião online, é claro, sobre a Mesne, ou com a Mesne, para tratar de um assunto aí um tanto quanto delicado, e tomara que seja de um fim positivo, que é a questão da Corsan RS, né, prefeito?
Verdade, Maculã. Esse é o assunto, ou é um dos assuntos mais discutidos atualmente pelos prefeitos do Rio Grande do Sul, não só os 300 e tantos que têm contrato com a Corsan, mas também aqueles que não têm, mas assumem agora o compromisso de até, a partir do novo marco regulatório do saneamento básico, até 2033, chegar a pelo menos 90% de coleta e tratamento de esgoto e 99% de abastecimento de água com qualidade. Então, a Corsan tem procurado os municípios que têm contrato, sugerindo um aditivo a este contrato até 2062, para que depois ela possa ser privatizada. Então, tem muita divergência, tem muito entendimento diferente, tem muita conversa ainda, até que se chegue a um entendimento aí com os municípios, aqueles que optarem por renovar os seus contratos, aditarem os seus contratos, e já tem municípios que estão optando por outro caminho, né, de romper daqui a pouco mais para frente o contrato com a Corsan e buscar aí a concessão própria, né, abrir um processo e contratar aqui uma empresa para fazer esse trabalho de concessão da água e do esgoto dos municípios. Tudo isso está sendo discutido, é um dos grandes assuntos, das grandes pautas do momento envolvendo a Corsan, os municípios e o próprio Estado.
Yura, alguns municípios da região e do Estado também defendem que haveria uma possibilidade de discutir a questão da municipalização da água. É viável? É muito compromisso? Porque tem uma história a Corsan no Estado também.
Me parece que esse será um caminho onde poucos seguirão, né, Maculã, municípios. Os dois caminhos que me parecem mais perto de serem atingidos são a renovação do contrato com a Corsan ou a concessão de serviço para uma outra empresa privada. Mas os municípios assumirem, não me parece o caminho, o que está sendo mais procurado nesse momento pelos municípios. Então, é claro que tem alguns que fazem isso, mas existe uma tendência de que eles também, através de consórcios, através de outros mecanismos, possam conceder isto à iniciativa privada. Até porque, Zé Maculô, o município que municipalizar, ele assume a responsabilidade de, até 2033, fazer o investimento para chegar a 90% de coleta e tratamento de esgoto, que este é o grande problema.
Nem todos têm condições.
A maioria dos municípios já tem o abastecimento de água muito próximo, se não já atendendo o marco regulatório, muito próximo disso. A grande questão é você ter a coleta e o tratamento do esgoto. Que o investimento não é pequeno. Vamos pegar o exemplo de Marau. Nós estamos falando aqui de algo em torno de 120 milhões de reais de investimento para a gente cumprir o marco regulatório até 2033. Então, ou a Corsã ou uma empresa, se o município optar pela concessão a outra empresa, ela terá até 2033, quando é o prazo do marco regulatório, terá que fazer um investimento de aproximadamente 120 milhões para atingir esses números.
E a boa notícia de que na região muitas empresas estão interessadas nesse negócio.
E a Corsã está interessada, né, porque depois ela deverá ser privatizada, o governo tem dito isso agora no início do ano que vem, e outras empresas também que já operam nesta área têm manifestado interesse numa possível concessão dos serviços aqui em Marau e também na região.
Prefeito, a gente comentava aqui em off, é bom colocar para o ouvinte, às vezes o ouvinte, né, que está com a gente, o morador lá do bairro, espera ansiosamente a passagem na sua rua do asfalto. Aí vai o asfalto bonito, sinalizado. Aí semana seguinte, a reta está lá abrindo um buraco porque teve vazamento de água. Inclusive, vazamento de canalização nova. Que explicação tem dado a Corsã para o município?
Esse é um dilema, né? É um assunto de todos os anos, né? O asfalto vem, em seguida vem o problema na rede de água. Se fala muito em problema de pressão, se fala muito em peso sob a via. Isso é um assunto que a gente discute muito, Zé Maculã, mas não tem se conseguido encontrar uma solução adequada, né? O que se busca daqui a pouco com a participação da iniciativa privada é de que a gente possa qualificar esse serviço, se isso é possível, né? Pelo menos é o que tem dito aquelas empresas que vêm oferecer aos municípios estes serviços.
Garantia.
Mas isso é um assunto complicado, difícil de se ter a garantia, porque depende de uma série de fatores, né, para você ter 100% de certeza de que não teremos o problema.
Até porque, às vezes, você cobra da Corsã, mas não sabe toda uma realidade que tem por trás disso.
É verdade. Tem uma situação de que, às vezes, também não tem um controle, por exemplo, do peso sobre a via, de todos esses fatores que também interferem num problema, né? Como eu disse aqui, a pressão, o peso, enfim, a temperatura, todas essas questões, elas fazem parte aí e estão presentes na maioria das vezes quando se tem algum tipo de problema.
Prefeito, não tem como fugir também do assunto do momento, né? A questão da estiagem, infelizmente. Até há pouco tempo conversava com um estudioso desse assunto, do clima, que, claro, de repente a gente não esteja mais aqui, mas há uma tendência de que a região sul, em especial nosso estado aqui, um dia vire o Nordeste. Então, projetos... Vamos bater na madeira aqui, pelo amor de Deus, né? Mas que se pense mais em projetos de irrigação. Sei que o custo também é muito elevado para isso.
A agricultura, né, tem essa característica, né, Zé? É uma indústria a céu aberto, né, que depende muito do tempo. E isso foge muitas vezes do nosso controle. Mas como você disse, vai daqui para frente se olhar muito para isso, né? Algumas regiões já têm muito presente isso, a irrigação, né, como forma de enfrentar esses momentos de mais dificuldade. Aqui, por hora, né, nós estamos enfrentando isso, a expectativa de que amanhã venha uma chuva esperada, né, e a gente possa amenizar esse problema. Mas temos cada vez mais que olhar com esta perspectiva de alguns investimentos para enfrentar esses momentos de falta de água, de escassez.
Com estiagem também fica um tanto quanto difícil de termos uma estrada boa, né?
Nós hoje de manhã, 6:30 da manhã, estávamos no gabinete lá falando com o Alberto, que, por exemplo, pega aqui a estrada que dá acesso à BR-285, Estrada Laranjeira, assim que chover a gente tem que botar as máquinas lá, né? E não adianta botar agora com...
Exato.
Essa falta de chuva que fica até pior, né? Então o nosso trabalho ele diretamente é afetado pelo excesso de chuva ou pela falta de chuva, né, Zé Maculã? Mas assim que for possível a gente vai fazer esse trabalho aí.
Bom, semana, compromissos até o fim de semana.
Antes de falar, Zé, se você me permitir, deixa eu fazer aqui um agradecimento. Nós tivemos um evento na sexta e no sábado muito importante, o primeiro Marau Emprega, onde nós reunimos na Casa da Cultura, ali ao lado da Prefeitura, empresas, instituições de ensino e os trabalhadores, aqueles que buscam uma vaga no mercado de trabalho. Ficamos muito felizes. Aproximadamente 300 vagas de emprego foram oferecidas nas mais diferentes áreas, né? Porque às vezes, mas é só numa empresa ou outra. Não, nós tínhamos vagas em na maioria das áreas, né? Para quem quisesse uma oportunidade de emprego. Então, ficamos muito felizes, conversamos também com as empresas que estiveram aí, com as instituições de ensino que aprovaram o evento, e a ideia é que a gente possa, a cada semestre, a cada 6 meses, repetir esta ação para aproximar o trabalhador das empresas. E mais do que isso, Zé Macula, com esse trabalho, agora também aqueles que não forem selecionados, para que a gente possa pensar, por falta de qualificação profissional, por exemplo, que a gente possa pensar em parcerias com as instituições de ensino de formação, de qualificação da mão de obra. O evento serve para isso também, que é o pós-evento, né? Agora a gente vai analisar junto aí com o secretário Paulo, com a secretária Carol, os números fechados, né? De quantos conseguiram vaga de trabalho, quantos não conseguiram, por que é que não conseguiram, para daí pensarmos também em algumas ações na área da qualificação profissional.
Chamou muita atenção esse projeto, essa iniciativa aí, porque mostra que realmente Marau cresce e necessita disso.
Verdade. Nós fomos no ano passado a cidade do Rio Grande do Sul que mais abriu novos postos de trabalho. Agora oferecemos aqui 300 novas vagas, mas é preciso, como você bem lembra, né, Zé Macula, que as pessoas tenham qualificação, né, mínima qualificação para conseguir ocupar um posto de trabalho. E reflete, sim, o momento que vivemos de expansão, de crescimento, né? E as grandes empresas precisando de vagas, mas as médias e pequenas também lá com uma, duas vagas abertas, precisando de gente para trabalhar.
Fim de semana?
Nós temos, Emaculã, semifinal do Campeonato Colonial, nós temos o Prefeitura em Ação, como disse, que nós retomamos lá no bairro Santa Rita, e vamos tocando as nossas obras, tocando os nossos projetos, né, na área da educação, na área da saúde, na área de infraestrutura, desenvolvimento econômico. Tem muito trabalho, muita ação para realizar aí também até o final do ano.
Volte sempre.
Zé Macula, grande abraço, Ana, Thali, obrigado pelo espaço. É uma alegria estar aqui para a gente conversar sobre os mais diferentes assuntos, até para que a comunidade saiba aquilo tudo que estamos fazendo, né, e projetando fazer.
Prefeito Marauense, prefeito Yura Kurtz com a gente. O Café com o Prefeito volta na próxima terça-feira. Até lá, um abraço.